Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças.
Se você pensa
e fazer
que o Brasil
feliz,
precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante
uma
é
coisa
o resultado.
Falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto. Começando agora mais um podcast do ITTC, Instituto Terra, Trabalho, Cidadania e Ponte Jornalismo, das eleições 2018. Nós que estamos analisando as propostas de governo dos presidenciáveis para esse ano. E o candidato de hoje, o escolhido de hoje, é o Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Eu sou a Maria Tereza Cruz, da Ponte Jornalismo, e para participar dessa conversa estão aqui Fernanda Nunes, do projeto Gênero e Drogas, do ITTC. Tudo bem, Fê?
Olá, tudo bem.
Seja bem-vinda, né? Obrigada. Primeira participação. E, mais uma vez, batendo cartão, jornalista Letícia Vieira e também da comunicação do ITTC. Tudo bem?
Tudo bom.
Legal. Como você, que está nos ouvindo, já está acostumado, vamos dividir aqui nosso podcast em dois eixos temáticos. Para a gente começar, vou fazer uma breve apresentação do Bolsonaro. É importante para também o que a gente vai discutir. O Bolsonaro é um militar da reserva, político com atuação agora, neste momento, na Câmara dos Deputados, já que ele cumpre o sétimo mandato. Ele que foi eleito lá atrás pelo Partido Progressista, virou do Patriotas, virou de não sei mais o quê e acabou criando esse pequeno partido, considerado ainda nanico, PSL, e está, portanto, se candidatando à presidência pelo PSL. Vamos lembrar também que ele tem bastante polêmico, se envolve, não foge de polêmicas, mas também bastante representativo. Nas eleições de 2014, ele foi o deputado federal mais votado pelo estado do Rio de Janeiro. Embora ele seja paulista, ele acabou fazendo a política, a carreira política com relação ao Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, melhor dizendo. E os filhos dele também seguiram a mesma linhagem do pai, também foram para a política, cumprem mandatos de deputado todos eles, né? Se não me engano, né? Enfim, deputados. E para a gente começar nossa conversa, o eixo 1 é justamente a segurança pública. Em linhas gerais, o candidato Bolsonaro dedica 13 páginas do programa de governo dele ao tema e tem como principal proposta para a gente começar a discussão enfrentar o crime e cortar a corrupção. Ele cita dados de homicídio para justificar esse enfrentamento ao crime. Fernanda, queria que você comentasse em linhas gerais aí como que você avalia esse aspecto do programa do Bolsonaro. Tanto em números quanto em propostas.
Sim, bom, quando a gente vê que 13 páginas de um programa de 80 páginas foram dedicadas para a segurança pública, a gente já percebe que a segurança pública é um grande mote da campanha do Bolsonaro, né? É algo que ele trata bastante, ele fala bastante. Mas quando a gente olha para essas políticas que ele propõe, que na verdade nem chegam a ser umas políticas, porque ele não traz diretrizes delas, né? Ele traz várias frases e sensos comuns e propostas bem vazias, na verdade, para a gente falar de segurança pública. Bom, todas as propostas dele têm um viés bastante punitivista, né? Ele traz bastante essa questão de enfrentar o crime por meio da prisão, né? Do aumento do nosso estado penal, seja por prendendo mais, né? Ele cita no próprio programa de governo, ele cita exemplos de estados que prendem mais como bons exemplos do que ele considera para uma política de segurança pública. Acabando com audiências de custódia, reduzindo a maioridade penal, que são todas propostas bem problemáticas e que são, enfim, pautadas em uma ideia de que se punir é uma solução para a violência, quando que a gente tem visto que é justamente o contrário, né? O Brasil é o terceiro país do mundo que mais prende e a gente não tem conseguido reduzir nossa violência, né?
Ou seja, existe, de certa forma, um mito de que a gente prende pouco.
Sim, a gente tem um mito de que o Brasil é um país em que existe uma impunidade alastrada, que a gente não prende, mas, na verdade, isso não acontece na prática, né? Nossos presídios são superlotados, a gente já não tem nem mais onde colocar tantos presos e a gente tem uma condição de plena inconstitucionalidade nesses locais, né, nesses presídios, com violações de direitos humanos. E essa não tem sido uma resposta, a prender mais não tem sido uma resposta suficiente e eficaz para o nosso problema de violência, né?
A prova tá aí, né?
Sim.
Letícia, sobre isso.
Então, dando um panorama geral do plano dele na parte de segurança pública. É curioso que ele usa os dados sem citar as fontes, e sobre a questão do homicídio, a principal base para falar sobre os dados é um documentário produzido pela Globo, sendo que tem dados oficiais aí disponíveis para discutir essa questão em todos os outros pontos também. E da questão dos presídios. Também é um desconhecimento da parte dele de qual a situação do sistema penitenciário e quais crimes estão levando, de fato, as pessoas para lá. Até mesmo em uma entrevista ele fala da questão do estupro e latrocínio, sendo que não corresponde à maioria dos crimes que as pessoas estão sendo aprisionadas.
Vamos lembrar que a maior taxa de aprisionamento ainda é por causa da nossa política de drogas, certo?
Uhum. Sim.
Tem uma provocação ainda nesse tema, sobre uma reportagem que a gente fez, que a Ponte, na gente é ótimo, que o repórter Arthur Stabile da Ponte Jornalismo fez, há algumas semanas. Ele entrevistou alguns militares, olhem isso, que disseram, que analisaram só o aspecto da segurança pública, aqui a gente está ampliando um pouco mais, mas só o aspecto da segurança, militares, ou seja, tem a mesma formação do Bolsonaro. E eles disseram que em linhas gerais, as propostas do Bolsonaro são, abre aspas, uma regulamentação da barbárie.
Uhum.
E aí, provocada por isso, Fernando, eu gostaria que você comentasse sobre, por exemplo, a política de armamento, porque ele uhum. propõe um afrouxamento, né, com relação a isso. O armamento
Sim.
da população, explica um pouco pra gente isso.
Bom, a questão de flexibilizar o Estatuto do Desarmamento também é um grande mote da campanha dele, né? Uma das principais propostas dele em relação à segurança pública é do que ele chama de legítima defesa, né? Dar as armas para as pessoas se defenderem. E aí ele fala que, enfim, né, no próprio programa de governo, ele fala que o Estatuto do Desarmamento ele não serviu, né, para diminuir a violência, mas traz isso de forma muito superficial, sem um aparo em dados, né? Quando a gente olha para o mapa de violência, que é uma pesquisa que foi lançada aqui no Brasil sobre os homicídios por arma de fogo, na verdade o que a gente vê é que depois do estatuto a gente teve um aumento, o aumento do número de homicídios diminuiu. Então, assim, estava crescendo bastante, só que esse crescimento foi diminuído depois do estatuto, né? E ele não leva em consideração nenhum desses dados e joga de maneira leviana essa solução de armar as pessoas.
Isso que você pontuou, Fernanda, é bem importante. Inclusive, eu quero abrir já o espaço aqui para citação, porque eu acho importante a gente acompanhar um trechinho do vice-general Hamilton Mourão falou sobre essa questão da política de armas.
Essa questão, como sempre, né, Miriam, é uma questão polêmica, né? Ninguém é dono da verdade nesse papel. A nossa visão é que não é simplesmente jogar fuzil e pistola para cima, cada um pega e sai portando arma. É a pessoa ter o direito de portar a sua arma, ou seja, vai ser submetida a um teste psicotécnico, não é? Vai ter que fazer prova de tiro e aí ela vai portar a sua arma desde que queira. Eu até comparo, pode ser uma comparação exagerada, vamos dizer assim, não é? Mas os acidentes de trânsito matam quase tanto quanto os homicídios no país. E ninguém proíbe de vender carro, muito menos estão preocupados da forma como os nossos motoristas estão sendo formados e a gente vê desastres ocorrerem à noite e dia, finais de semana, não é? Problemas graves.
Bom, é isso. O Mourão basicamente fala sobre a liberdade de escolha. Será que é por aí, Letícia?
Então, é até o que o Bolsonaro coloca no plano dele. Ele coloca a questão das armas, que elas são apenas objetos inertes, e traz uma questão totalmente moral, que o que vai ser feito com ela depende da índole da pessoa, se ela é boa ou má. E depois ele coloca uma lista de países onde o acesso à arma, na cabeça dele, é mais fácil, e ele fala que o índice de homicídio lá é muito menor, mas ele também não traz fonte, não traz nada que dê um respaldo, um contexto para entender de fato por que é menor.
De forma geral, as propostas do Bolsonaro, elas se encaixam muito com uma campanha que a gente está fazendo parte, que é uma campanha da Rede de Justiça Criminal, que chama Eleições Sem Truque. E o que essa campanha fala, né, que essa iniciativa da Rede traz, é essa ideia de que em época de campanha os candidatos trazem soluções muito fáceis e muito simples, né, e acabam tendo um tom até sensacionalistas em relação à segurança pública, né, porque elas jogam justamente com esse medo da população, né, tipo, a gente tá em uma situação de segurança pública que é calamitosa e a gente quer uma solução. E aí essas soluções instantâneas, elas na verdade são super ineficazes para combater o problema, né. Então, tipo, o que a Rede de Justiça Criminal traz como proposta é pensar em políticas públicas que sejam pautadas na produção de dados e que também tenham uma espécie de responsabilidade, né? Que dialoguem com o problema central que elas estão tentando combater. Então, acho que o que a Letícia está falando, que perpassa por todas as propostas dele, é justamente essa ausência de dados, essa ausência de mecanismos de controle dentro das políticas que ele também propõe, né? Que são completamente soltas, né?
É, porque de certa forma é bem isso, né? É muito legal essa campanha mesmo da Rede de Justiça Criminal, bem legal você lembrar disso, porque é isso, quer dizer, candidato, baseado em quê o senhor está propondo... Por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos. É. E aí, até abrindo aqui para a gente, gostaria de falar sobre isso. Afinal de contas, adianta reduzir a maioridade, Fernanda?
Então, o ITTC ele tem um posicionamento institucional contrário à redução da maioridade penal. Primeiro porque isso é uma proposta que a gente entende como inconstitucional, né? A garantia individual de que os adolescentes menores de 18 anos não sejam processados pelo sistema penal... É uma garantia individual e, por isso, é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada. Então, por isso, a gente entende que é inconstitucional. E aí, para além disso, isso violaria vários documentos internacionais de que o Brasil já aderiu, como a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, regras de Beijing, etc. E aí, para além disso, a gente vê que a mesma ideia dessa redução da maioridade penal é a ideia de impunidade, né? Que é o que passa por todas as propostas do Bolsonaro. A ideia de que adolescentes menores de 18 anos não são punidos. Como, na verdade, a gente já tem um sistema que responsabiliza esses jovens, um sistema que, inclusive, tem muitos problemas.
Eu ia falar isso, bastante assim, problemático.
Exato, assim como o sistema penal, né? Para os adultos, né? Então, pensar em alternativas para isso, com certeza não passa pela redução da maioridade. Inclusive, ele fala das audiências de custódia, né? Que foi algo que... Enfim, acabar com as audiências de custódia, né? A proposta dele. Só que as audiências de custódia, elas são uma importante ferramenta na garantia de direitos humanos que foi conquistada graças a muita luta dentro do campo dos direitos humanos, né? O que as audiências de custódia propõem é que, enfim, os presos de flagrante sejam apresentados ao juiz ou à juíza em até 24 horas da prisão em flagrante. E isso serve justamente para a gente averiguar como que foi feita essa prisão. Se houve tortura, se houve violação de direitos humanos, né? É um mecanismo de controle do sistema penal. E o que ele propõe é simplesmente acabar com elas sem nenhuma justificativa plausível ou indicando como isso supre o objetivo de redução de violência ou, enfim, uma proposta coerente dentro de segurança pública.
E eu queria justamente pegar carona nisso para a gente já partir para o eixo 2 e começar falando o eixo 2, que são dos direitos humanos, direitos de minorias em direitos. E queria falar disso, quer dizer, das políticas afirmativas que são ausentes, né? Mas com relação a como ele visualiza a violência da mulher. Uhum. A castração química seria algo para ser levado a sério na sua visão, Fernanda? Ou é mais um equívoco, enfim, o que você acha?
Bom, no plano de governo do Bolsonaro a gente não encontra quase nada sobre mulher, a gente só entra como uma estatística dentro dos estupros, né? E a proposta dele é completamente infundada, é completamente equívoca, né? Quando a gente pensa em violência para a mulher, no enfrentamento da violência contra a mulher, o que a gente tem que pensar é no fortalecimento de serviços que sejam voltados para o acolhimento dessas mulheres, né? Que consigam atuar dentro da construção de uma rede que consiga inserir essa mulher tanto em relação ao acesso à justiça, mas também acesso a, enfim, serviço psicológico, assistência social, para integrar essa mulher, de fato, né, à rede e a um sistema de proteção e acolhimento. Quando a gente pensa só em propostas punitivistas, a gente, na verdade, não está olhando para as mulheres, né? A gente só está fortalecendo esse sistema penal que é perverso, que é excludente e que não traz nenhuma solução, de fato, para a vida das mulheres, não reduz a violência e, enfim, não traz nada de novo, né? E que faça sentido, né, na garantia de direitos.
Ainda sobre o tema mulher, vamos saber um pouquinho o que o candidato pensa sobre políticas afirmativas para a mulher.
Voltando à questão do salário. Tem muito local que mulher ganha mais do que homem. Deveríamos, então, lutar para diminuir o salário dessas mulheres competentes? Repito, o Estado não deve interferir nessa área. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil.
E aí, afinal de contas, equiparação salarial, importante ou não? O Estado tem que arbitrar sobre isso ou não?
Essa citação dele também faz parte de toda a postura que ele coloca no plano de governo dele, que é basicamente um Estado mínimo que não tem ação em quase nada. Ele propõe a privatização de quase tudo. Ele fala assim, vamos privatizar as estatais e manter só o que for necessário mesmo. E também, de novo, falta entender como que é o cenário, como que é a desvalorização da mulher no mercado de trabalho.
Acho que hoje em dia a gente já sabe que é óbvio que as mulheres ganham menos dentro do mercado de trabalho. A gente tem várias pesquisas que falam sobre isso, vários dados, como a Letícia falou. E é muito grave ele se esquivar desse debate, né? A gente precisa pensar urgentemente em propostas que consigam diminuir, né, esse gap entre mulheres e homens no mercado de trabalho. E aí, por trás disso, claro, a gente tem uma divisão sexual do trabalho, em que as mulheres, né, em que cabe aos homens, né, os melhores salários, os melhores cargos dentro dos trabalhos. E para as mulheres sobra, enfim, né, o cuidado da casa, a desvalorização dentro do mercado de trabalho. E aí a gente precisa pensar em políticas para resolver essa questão. E o Bolsonaro em nenhum momento trata disso. Ele não trata, enfim, da licença maternidade, ele não trata de ações afirmativas para as mulheres, ele não pensa em nenhum momento em como inserir e manter essa mulher dentro do mercado de trabalho.
Sempre fala da mulher relacionada a um crime, né, do estupro, e sempre também pensando no aumento do punitivismo.
A gente tem no Brasil um movimento já antigo de enrijecimento do sistema penal, né? O que a gente mais tem são leis criando os novos crimes, aumentando pena, diminuindo os direitos das pessoas que estão presas. E isso não tem adiantado, isso não tem resolvido o nosso problema. Inclusive dentro do caso da violência contra a mulher, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que trouxe, enfim, também artigos que tratam do sistema penal, que tratam de crimes contra as mulheres, mas que também prevê toda uma rede de assistência às mulheres e, enfim, muitas vezes essa lei não é implementada. Então, o que a gente já tem várias coisas que a gente poderia aplicar, mas que não são aplicadas. E aí, a resposta fácil que ele dá é, mais uma vez, trazer o sistema penal para a jogada, né? Como se fosse ali que a gente conseguisse resolver problemas sociais.
Agora, eu queria entrar na parte de racismo. Vamos acompanhar um trechinho sobre o que o candidato, durante a participação dele no programa Roda Viva da TV Cultura, falou sobre política de cotas e racismo.
Imagine dois homens, né, pais, um afrodescendente e um paraibano. Um trabalho humilde, ambos trabalham no pilotismo de um prédio, são porteiros. E os filhos deles prestam um concurso. O filho do paraibano tira 9 e não entra na universidade. O do afrodescendente tira 5 e entra. Isso é justo? Será que o paraibano é um sofrido também? Vamos querer inventar cota para nordestinos? Isso é questão de mérito, competência. Se eles podem ser tão bons no ensino superior, que acredito que sejam bons, por que eu não estudo no ensino básico aqui atrás, né, para que tenham a melhor base e sigam carreira numa situação de igualdade?
Bom, claramente o candidato não acredita que a gente tem uma dívida histórica com relação a uma formação de sociedade escravista e muito menos o racismo estrutural, né? Comentem, quem quer começar? Fernanda? Vamos lá.
Bom, quando a gente olha para o plano de governo do Bolsonaro, a gente não tem nenhuma menção a negros e negras, e isso é muito grave, principalmente quando a gente olha para o pro tipo de política que ele está tratando, como a gente já falou aqui, né? Políticas punitivistas, o aumento do nosso sistema penal e tudo mais. E aí, quando a gente olha para o nosso sistema penal, de novo, o que a gente vê são que a maior parte das pessoas que estão presas são pessoas negras. No caso das mulheres, 62% das mulheres, né? Mais de 60% das mulheres que estão presas são mulheres negras. E ele não traz nenhuma resposta para isso, ele não traz nenhuma, enfim, resposta para o encarceramento, ele não traz nenhuma proposta de ação afirmativa, ele, inclusive, já se colocou contra as cotas, né? O que, enfim, né, só mostra como ele não está disposto a bancar esse debate, a, enfim, trazer propostas para, enfim, população negra.
Com certeza.
Também é um desentendimento até da história, de como que tá, de toda a linha temporal, de como que foi feita a escravidão, todos os impactos que teve na população e tem até hoje na população negra, ao negar como foi o processo de colonização e também a necessidade de haver cotas. Ele fala que não tem necessidade, que ele ignora a questão dos impactos, que hoje a população pobre é majoritariamente negra.
Sem dúvida. A gente, infelizmente, está quase no fim, mas eu queria também convidar a ouvir mais um trechinho agora sobre outro grupo importante de minorias de direito, que são os LGBTs. Vamos saber... Bom, é quase chovendo molhado, né? A gente já sabe um pouco o que o candidato pensa sobre isso, mas vamos ouvir um trechinho sobre uma declaração dele relativa à homofobia e mortes da população LGBT em geral.
Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição ou executados pelo próprio...
Se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que, com relação aos direitos humanos, o candidato é bastante coerente. Do tipo, ele não defende ninguém, né? É uma coisa impressionante. Ele nega, tanto que está no oitavo, no resumo, no oitavo item, né? Rever os direitos humanos. E acho que a prova está aí, né? Um desconhecimento, novamente, de uma violência muito perpetrada às populações vulneráveis e que tem matado, sim, transexuais, travestis, LGBTs em geral, lésbicas, gays, enfim. E aí eu queria que vocês comentassem sobre essa visão.
Nessa fala, ele até traz uma culpabilização sem fundamento da população LGBT, que ele basicamente fala que não há homofobia no Brasil, porque as mortes de pessoas LGBT são nas cenas de consumo de drogas. Então, falta atenção, falta olhar para a garantia de direitos dessas pessoas.
E que é, de fato, como o candidato pensa, né, Fernanda?
Sim, de novo, acho que quando a gente olha para o... Acho não, quando a gente olha para o programa de governo dele, ele não traz nada sobre população LGBT. E, mais uma vez, a gente vê essa questão do desconhecimento de dados e uso de informações totalmente desencontradas para embasar as propostas dele e ideias, né? Nessa frase dele que ele fala que a maior parte da população LGBT, acho que ele fala 90%, né, da população LGBT morre em cenas de uso de drogas, é completamente infundado. E, por outro lado, ele não leva em consideração que o Brasil está no topo dos países e que mais mata a população LGBT. Então, o que a gente vê é que não é possível a gente continuar que ele continue pensando em políticas sem realmente olhar para dados concretos da nossa situação atual, porque senão essas políticas elas vão continuar sendo descoladas e não vão fazer nenhum sentido, né? E aí, para a população LGBT não é diferente. Ele nega a homofobia, sendo que isso é um grande problema do nosso país. A população LGBT está aí morrendo todos os dias. E ele não traz nenhuma proposta concreta para enfrentar isso.
Mas é isso, mas a gente traz sim muito debate, muita proposta aqui para debater. E ponto final, infelizmente, quero agradecer muito a você que nos acompanhou em mais esse programa, o podcast do ITTC e Ponte Jornalismo, que analisa as propostas dos presidenciáveis. O analisado de hoje, repetindo, foi Jair Bolsonaro, do PSL. E estiveram comigo aqui nesse papo muito bom, Fernanda Nunes, obrigada, Fê.
Obrigada.
E volte sempre. E Letícia Vieira, volte sempre, obrigada.
Obrigada.
E quero te fazer um convite, que você compartilhe com seus amigos esse conteúdo, esse podcast. Compartilhe nas suas redes, Facebook, Twitter. Baixe para ouvir offline. E também não esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp. E é isso aí, continue nos acompanhando e até a próxima. Tchau!
Opiniões e manifestações contidas neste programa são pessoais e não refletem necessariamente a posição do ITTC.